E bem-vindos a mais um episódio do Hacker News Diário, o seu podcast dentro da família Bri. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje temos uma edição cheia de histórias boas, desde fiches de bugs em linguagens de programação até avisos sérios de segurança.
Vamos começar com o post-mortem de um problema grave de som no kernel e depois passamos por um alerta cibernético do Zewo.
E também falamos de mudanças no RSS, de IA no processo criativo e de um novo modelo de vídeo que promete dar que falar. Fica connosco.
A semana passada trouxe uma novidade curiosa do Lean, o assistente de prova matemática. Descobriram um bug de solidez no núcleo do sistema, reportado como issue 14576. O próprio Leonardo de Moura, principal cientista da AWS e co-criador do Lean, assinou um post-mortem explicando o que aconteceu.
E o detalhe fascinante é como esse bug foi descoberto. Um pesquisador publicou, com a ajuda de IA, o que chamou de uma refutação da célebre conjectura de Collatz, sem usar aquele mecanismo de prova temporária. Só que não era uma prova válida de verdade. Ela explorava justamente esse defeito no tratamento de tipos indutivos aninhados do núcleo.
O caso foi reduzido a uma pequena prova de false numa questão matemática impossível e reportado no final de julho. A correção chegou em apenas um agara, foi revisada por outro pesquisador do projeto e publicada em novas versões de PED.
O bug acontece quando o núcleo elimina uma ocorrência aninhada sob um tipo com parâmetros ditos fantasma, que não aparecem nos campos dos construtores. Esses parâmetros somem do tipo auxiliar gerado, escapam da checagem de tipos e permitem que um argumento mal tipado faça o sistema aceitar uma prova de false.
O alívio é que não é alcançável pela frente normal do sistema, só via metaprogramação, enviando a declaração indutiva direto ao núcleo. O post classifica como bug de implementação, não como uma brecha na teoria subjacente. E o aspecto surpreendente é que o repositório com a suposta refutação passou também por uma versão do Nanoda, o verificador de provas independente em Rust para o Lean, um detalhe que deve render mais investigação. Do verificador de provas, vamos para a infraestrutura crítica. A Agência de Segurança Cibernética do ZEUA, a CISA, emitiu no fim de julho um alerta sobre atores de ameaça, mirando cada vez mais controladores lógicos programáveis expostos na internet no setor de água e águas residuais.
Em alguns casos, os invasores trocavam senhas para trancar os operadores fora dos próprios sistemas e até mudavam endereços IP para desconectar os dispositivos, o que resulta em avisos de ferver a água e operação manual prolongada. A CISA citou equipamentos da Rockwell Automation, da Siemens e da Schneider Electric e apontou os modems celulares como um ponto cego comum nas varreduras de superfície de ataque.
Uma empresa de pesquisa de exposição na internet quantificou isso num exame de fim de julho. Mais de 4 mil hosts Rockwell e Allen Bradley usando o protocolo Ethernet IP. Mais de 4 mil da linha Symantec S7200 da Siemens. E pouco mais de 2 mil da Schneider Electric em toda a linha do fornecedor, não só nos controladores.
Mas é importante não confundir exposição com ataques. O levantamento caracteriza a superfície. Não confirma que nenhum host específico foi vítima da atividade descrita pela CISA. A recomendação é clara. Tirar controladores e outros equipamentos de tecnologia operacional da internet.
Na discussão, um comentarista resumiu bem o incômodo. A CISA e suas antecessoras alertam operadores sobre vulnerabilidades em infraestrutura crítica há cerca de 15 anos, desde o primeiro governo Obama. E ainda em 2026, há concessionárias conectando esses equipamentos diretamente à internet com senhas padrão. Ele definiu o cenário como incompetência grave em todos os níveis e, nas palavras dele, uma violação das boas práticas de TI. Mudando de assunto para a guerra de criptografia, o IETF aprovou em julho um novo padrão, o RFC 1001-15, que deprecia dois métodos de troca de chaves, no TLS 1.2 e no DTLS 1.2, o Diffie-Hellman sobre corpos finitos e o RSA.
O documento também desencoraja o uso de cipher suites com ECDH estático.
E vale a pena destacar o alcance. As regras valem só para o TLS 1.2 e o DTLS 1.2, porque as versões 1.0 e 1.1 já estavam depreciadas, e o TLS 1.3 simplesmente não usa esses algoritmos.
A justificativa mistura motivos sérios. Falta de sigilo perfeito nos algoritmos não efêmeros, o ataque Raccoon contra o Diffie-Hellman e ataques de curva inválida contra o SDH, todos explorando a reutilização de chaves. E há problemas específicos do FVDHE, como interoperabilidade prejudicada porque não há um mecanismo para negociar o grupo, e o risco de subgrupos pequenos que viabilizam ataques.
Há também a margem cada vez menor. Operadores usando grupos de 1024-bit, enquanto o recorde atual de logaritmo discreto está em 795-bit. Isso significa que o custo para um invasor decifrar boa parte do tráfego que usa grupos padronizados é baixo, porque poucas computações muito grandes cobrem vários grupos de uma vez.
Na discussão, alguém perguntou por que não simplesmente migrar para o TLS 1.3. E a resposta irônica foi: seria melhor quebrar muitas instalações existentes e exigir modificações. Ou seja, o custo de ir direto para o 1.3 é justamente o que o processo de depreciação tenta tornar mais gradual. Agora, uma mudança que afetou usuários da Cursor, o editor de código com IA. No fim de julho, a página de uso parou de mostrar valores em dólares nos planos self-service, incluindo o Teams, e passou a exibir apenas tokens.
No fórum, um usuário disse que usava essa janela justamente para acompanhar gastos diários e ativos e que a substituição do valor em dólares por tokens é completamente inútil. Outros confirmaram a falta do custo e reclamaram que a exportação de eventos de uso parou de incluir custos, o que torna impossível para membros de uma equipe acompanharem o próprio consumo com um limite compartilhado de uso on-demand.
E há um detalhe importante. A resposta oficial diz que não há hoje nenhuma definição para voltar a mostrar dólares em planos individuais. Só o plano Enterprise continua mostrando valores. A justificativa é design deliberado. Os dólares exibidos nos planos individuais eram frequentemente superiores ao custo real do plano, por causa do uso incluso generoso.
No modelo chamado Ultra, o que o plano cobre aparece como tokens marcados como incluídos, e o uso on-demand pago continua com valor em dólares na coluna de custo. Ou seja, o dinheiro não sumiu de vez, mas dá para encontrá-lo no painel de gastos, no campo de gasto on-demand do ciclo atual e na exportação CSV do painel.
Ainda assim, a percepção entre os usuários ficou de que a Cursor está se tornando menos transparente sobre custos e a pressão por respostas claras sobre o preço por pedido segue firme. E para fechar hoje, uma notícia que mistura política internacional e vigilância digital. O Canadá assinou a Convenção da ONU contra o Cibercrime, um tratado que os ministros apresentaram como proteção infantil e salvaguardas de direitos humanos entre as mais fortes. O professor Michael Geist contesta essa leitura. Para ele, o tratado é, na prática, um amplo acordo de vigilância transfronteiriça e compartilhamento de provas eletrônicas.
E a origem também chama a atenção. O tratado nasceu de uma iniciativa russa em 2017, como uma alternativa à Convenção de Budapeste, à qual a Rússia se recusa a aderir. Em 2019, o Canadá, os EUA e a União Europeia votaram contra o início das negociações, alertando que o processo expandiria poderes estatais de vigilância. Derrotados, decidiram se engajar para limitar os danos.
A convenção foi adotada por consenso em dezembro de 2024, mas o Canadá não compareceu à cerimônia de assinatura em Hanoi, em outubro, na companhia de EUA, Nova Zelândia, Japão, Holanda, Itália, Noruega, Dinamarca e Finlândia. 9 meses depois, assinou. E o governo canadense não explicou o que mudou nesse período.
Enquanto isso, os signatários incluíam Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, Bielorrússia, Cuba, Venezuela, Arábia Saudita, Reino Unido, Austrália, França, Alemanha e a própria União Europeia. Mais de 20 organizações canadenses pediram que o país rejeitasse o tratado, e os riscos apontados giram em torno dos poderes processuais que se aplicam a investigações transnacionais de crimes cada vez mais amplos.
O ponto central do debate, o Canadá, que originalmente se opôs a negociar o acordo, acabou assinando um tratado que amplia a vigilância estatal. E a pergunta que fica é como essas novas ferramentas serão usadas em casa. A versão 1.27 do Go chegou com um recurso que os fãs da linguagem esperavam há tempos, métodos genéricos. Até agora, só funções autônomas de nível superior podiam declarar seus próprios parâmetros de tipo. Nesta versão, um método também pode declarar seus próprios tipos genéricos, de forma independente do receptor da estrutura. O artigo do blog da Victoria Metrics, escrito por Jesus Espino, destaca isso como a manchete do lançamento, e ele é a continuação de uma série de tours interativos do Go, que antes cobria as versões 1.22 até a 1.26.
Interessante, mas há uma limitação importante aí, não é?
Sim, e vale destacar, interfaces ainda não podem declarar métodos com parâmetros de tipo, e um método genérico não consegue satisfazer uma interface. Ou seja, o recurso é poderoso, mas tem fronteiras claras. Além disso, o 1.27 traz várias outras melhorias. Chaves de literais de struct, por exemplo, agora podem usar seletores de campo promovidos. Dá para escrever algo como user com identificador set, com esse campo vindo de uma struct embutida. E a inferência de tipos para funções foi generalizada em conversões e literais compostos, o que antes exigia a instanciação explícita.
E a parte de desempenho, como ficou?
A alocação de memória ficou mais rápida. Para alocações pequenas, de menos de 80 bytes, o custo caiu em até 30%. Em programas com muitas alocações, o ganho geral esperado é de cerca de 1%, ao custo de aproximadamente 60 kilobytes extras no binário. Quem quiser pode desligar o recurso com a variável de ambiente Go Experiment Nose Specialized Malloc, e a previsão é que essa opção seja removida na versão 1.28. Há ainda rótulos de goroutine do runtime e payprof nos tracebacks para módulos com arquivo go.mod a partir do 1.27. E, na discussão do Hacker News, um comentarista notou outra correção relevante. A função runtime find null foi consertada para compatibilidade com o memory tagging extension do Android. Era justamente isso que impedia a ativação dessa proteção de memória em apps que usam Go Mobile em sistemas Android compatíveis.
Agora, uma notícia de outro mundo, o dos números, literalmente. A OpenAI publicou uma lista chamada 10 avanços em matemática, e ela gerou uma discussão curiosa no Hacker News. Um comentarista, chamado Picker, discordou do que chamou de pavor existencial dos matemáticos. Para ele, esses resultados estão, na verdade, levando a matemática para o mainstream.
E essa é uma visão bem interessante. Em vez de temer que a IA torne os matemáticos obsoletos, essa pessoa diz que agora espera ansiosamente pelas interpretações e discussões feitas por matemáticos humanos sobre o significado desses resultados. Ou seja, a máquina resolve e o humano interpreta.
Exato! E o comentarista completa que entende que a maioria dos superastros da área e o trecho é cortado, mas a ideia central fica clara. Enxergar a IA não como uma ameaça à profissão, mas como algo que amplia o alcance e a relevância da matemática para o público geral.
Tem um artigo do blog de Alexei Gladstone que propõe um caminho novo para modelos de inteligência artificial generativa. A ideia se chama Explorative Modeling, modelagem exploratória, e é apresentada como um terceiro eixo de pré-treinamento, que também permite a geração ponta a ponta.
Ok, mas o que isso muda na prática?
A afirmação central é que aumentar a exploração melhora diretamente os modelos existentes em imagens, vídeo e linguagem, e os ganhos crescem com a escala. Em eficiência de amostragem, o texto fala em 6,2 vezes melhor. Em eficiência computacional, 4,1 vezes. E 47% de ganho em eficiência de parâmetros. Quando usado como modelo generativo, ponta a ponta, ele consegue igualar modelos de difusão em tarefas de controle, usando até 256 vezes menos computação de inferência.
E por que a exploração seria a chave?
O argumento é que prevê diretamente dados com muitas respostas válidas, colapsa tudo numa média confusa. O artigo ilustra isso com exemplos bem visuais. o borrão marrom, quando você tenta gerar a média de todos os cães possíveis, o jogo de dardos e o modelo de linguagem que só conseguia dizer a palavra D. Os modelos escaláveis de hoje contornam isso, faturando a geração em muitos passos pequenos. A reação no Hacker News foi mista, mas com entusiasmo condicionado. Fipping Creature disse que, se os números forem reais e se sustentarem em escala, então todo modelo de imagem treinado antes dessa técnica fica obsoleto. Outros comentaristas acharam que parece uma descoberta importante, eficaz e simples de implementar. E houve uma dúvida real sobre se híbridos poderiam aplicar a abordagem a modelos autorregressivos de linguagem.
Mudando de assunto, Anuradha Wiraman escreveu um artigo argumentando que o protótipo não é o produto. A tese é que a inteligência artificial acelerou dramaticamente o caminho até uma primeira versão funcional, mas não encurtou. Nas palavras dele, a distância entre essa primeira versão funcional e algo de nível de produção.
E o texto descreve o protótipo típico gerado por IA, de forma bem crua. Ele roda no laptop, mas quebra sob carga, não tem tratamento de erros, pode estar vazando tokens de API. O modelo de dados colapsa quando você adiciona um S usuário, e a autenticação está presa por suposições. O ponto do autor é que o difícil nunca foi escrever sintaxe, mas o julgamento. O que construir, como estruturar, o que adiar e quando dizer não.
A proposta dele, então, é que a IA não substitui a compreensão. Ela valoriza quem a tem.
Exatamente. Wiraman acha que este é, argumentavelmente, o melhor momento da história para aprender ciência da computação, porque o valor está no modelo mental de como sistemas se comportam e falham. Por exemplo, reconhecer uma varredura completa de uma tabela com 50 milhões de linhas, ou uma condição de corrida numa estratégia de cache. O resultado seria comprimir a base da distribuição de produtividade e expandir o teto. Quem fica para trás, diz ele, usa a IA como substituto da compreensão.
Na discussão do Hacker News, porém, essa tese encontrou resistência direta. Vários comentaristas responderam com um simples sim, encurtou. Outra pessoa questionou o próprio conceito de nível de produção, argumentando que é o entendimento coletivo do sistema. Ou seja, mesmo entre profissionais, não há consenso sobre o quanto a IA realmente encurtou o caminho até o produto final.
E para encerrar, uma posição firme e polêmica, o escritor Charles Stross declarou no seu blog Charlie's Diary que não usa modelos de linguagem no trabalho nem na vida pessoal e despreza o que ele chama de golpistas, que vendem essas ferramentas como se fossem armas de trabalho. Ele vende ficção escrita por ele mesmo desde cerca de 1985 e romances desde 2002.
Ela aponta obras anteriores ao surgimento da OpenAI como prova, não é?
Isso. Cita 7 romances nomeados para o prêmio Hugo, 3 novelas vencedoras do Hugo e 2 romances vencedores do Locus. Stross também diz que é parte no acordo de uma ação coletiva contra Anthropic por pirataria de e-books para treinar modelos e que o servidor dele é constantemente atacado por botnets que raspam dados. Ele considera os modelos de linguagem apenas mecanismos de associação de palavras, sem senciência, citando o pesquisador Joseph Weizenbaum e o chatbot Eliza, do MIT, no fim dos anos 60.
Mas ele admitiu alguma utilidade, certo?
Sim, isso é interessante. Ele veria utilidade numa ferramenta local que digerisse o manuscrito e derivasse uma linha temporal cena a cena com mapas de calor da frequência de nomes, como apoio à decisão, algo no espírito de um corretor ortográfico e não um substituto do escritor. O problema é que a discussão no Hacker News acabou girando em torno de um erro técnico. Stross escreveu que seria tolo negar a eficácia dos reconhecedores de imagem baseados em redes adversariais generativas, as GANs, a tecnologia neural-chave por trás dos modelos de linguagem. Só que GANs não são a tecnologia por trás dos modelos de linguagem, e os comentaristas pegaram esse deslize imediatamente. Alguns disseram que é difícil levar o resto a sério por causa disso. Outro comentarista identificou o que chamou de um pivô típico de peças do tipo IA é lixo, insinuar um conhecimento profundo dos sistemas, mesmo quando esse conhecimento não bate com a realidade. No fim, fica uma leitura honesta. É válido não usar essas ferramentas, mas os argumentos técnicos precisam estar corretos para sustentar a posição. Vamos começar por uma discussão do Hacker News que reacende uma velha mágoa da comunidade. Como o Google ajudou a destruir a adoção do RSS? O argumento central vem de um artigo publicado em 2023 e é uma cronologia de decisões que removeram o RSS de dezenas de milhões de usuários. No Chrome, por exemplo, as primeiras versões do Chrome tinham integração nativa com o RSS e o botão simplesmente sumiu sem aviso nem explicação. Depois veio a aquisição do FeedBurner em 2007. E a Google passou a substituir feeds comuns por feeds privados, que só ela possuía, com anúncios, links de afiliados e rastreamento embutidos.
E o golpe final na confiança veio em 2013, quando a Google matou o Google Reader, que existia desde 2005, alegando que seu uso era fiel, mas em declínio. Uma pessoa que trabalhava lá disse que parecia que, o tempo todo, várias pessoas no projeto tentavam matá-lo. Para quem lia essa discussão, o comentarista Rebedion resumiu bem o sentimento. Ele dizia que queria trabalhar na Google e acreditava que ela sabia unir grande negócio a bom tratamento do cliente. Para ele, matar o Google Reader foi o ponto de inflexão em que a empresa passou de grande a meio maligna.
E teve mais. O RSS do Google Alerts foi removido em julho de 2013 e voltou só depois de reação dos usuários. A extensão de RSS do Chrome foi retirada por engano, segundo a própria Google, e reinstalada uma semana depois. E o Google News, lançado em 2002, perdeu a integração com o RSS. Nos comentários, houve até um foda-se o Google, que o autor chamou de sua resposta intelectualmente considerada. E ficou a pergunta no ar: o que a Google realmente ganhou matando o RSS? Agora um caso técnico bem interessante vindo do GitHub, binários do hipgrep para Linux. Com a biblioteca Musli estão ocasionalmente falhando com o erro da memória durante buscas muito grandes com alta concorrência. O relato usa a versão 15.2. Zero no OpenSUSE Tumbleweed. E o problema aparece como uma falha de asserção sobre os metadados do heap dentro do alocador da Musli, numa chamada de alocação vinda de uma função de leitura de diretórios. Para reproduzir, é preciso uma árvore com cerca de 20 GB em quase 2 milhões de arquivos. Numa máquina de 24 núcleos, o crash ocorre em cerca de 1 min ponto.
Mas o mais divertido desta thread é que boa parte da discussão não é sobre o bug em si, e sim sobre a qualidade do relato, que parece ter sido gerado por IA. Tem gente chamando de lixo ilegível, outros dizendo que não vale gastar energia. Mas também tem quem defenda, dizendo que relatos de bug de LLM são mais detalhados e concisos, e que o repositório explica bem onde o bug foi encontrado e como reproduzi-lo. Curiosamente, alguém que reagiu o oposto disse que achou claro, detalhado e bem organizado, enquanto o outro afirmou que ler relato gerado por IA é horrível.
Tecnicamente, uma análise chamou a investigação de boa, mas a explicação de sem sentido, porque um flush extra da TLB nunca seria um erro. O problema pareceria ser uma entrada de página presente quando não deveria. Outro participante discorda em partes e sugere locking ruim no kernel, com uma chamada de map retornando uma região de memória que uma chamada concorrente ainda está desfazendo. E ainda levantam a possibilidade de bug de hardware, já que a falha só foi reproduzida numa única configuração física, sob carga intensa. Ou seja, até o hardware continua sendo suspeito. Trocando de assunto, o Brandon, do blog brandur.org, publicou um experimento bem direto sobre testar bancos de dados Postgres de forma rápida. Ele testou o pacote PGTestDB, criado por Peter Downs, que usa a abordagem de clonagem de template databases. Em vez de criar um banco do zero, o Postgres copia o heap, os índices e o catálogo do template em pedaços de página de 8 kilobytes, o que é mais rápido que migrar do zero e que técnicas pesadas de Docker. Ele pediu ao Codex para integrar o pacote à suite de testes do projeto River, que ele mantém.
Os números são interessantes porque, em alta escala, as duas abordagens pareciam empatadas. A clonagem levou, em média, cerca de 98 milissegundos por execução, e criar e migrar o esquema ficou por volta de 99. Mas aí vem a sacada. Quando ele passa a reutilizar esquemas entre testes, com pooling e sem reuso em caso de falha para deixar o estado inspecionável, a suite inteira roda umas 3,5 vezes mais rápido. A clonagem foi de 51 segundos para cerca de 14 segundos e meio.
Ele vai manter o método atual do River, mas pretende recomendar o PGTest TDB na documentação, especialmente para testes ponta a ponta, onde um job entra pela fila e sai concluído pelo worker. E na discussão, apareceram as dicas de sempre. Clonar template é intenso em O, então alguém sugeriu colocar o Postgres num disco em RAM. Outro respondeu que desligar o FSync é praticamente tão rápido e não consome toda a memória. E ainda houve quem acrescentou que desligar o Synchronous Commit cobre a maior parte do ganho, sem risco de corrupção, em caso de queda. O autor lembrou que Peter Downs faz exatamente esse ponto no próprio README do projeto. Agora uma atualização para quem usa filas de trabalho em Ruby. O SolidQ chegou à versão 1.6.0, lançada como modo de execução por fibers como async. Na discussão, alguém perguntou se dá para ter múltiplos Ractors despachando jobs com fibers ou configurar múltiplas filas com estratégias diferentes, por exemplo, uma para tarefas intensas em I/O e outra para tarefas intensas em CPU. A resposta veio do autor da atualização, o Carmine, e do seu post sobre o SolidQ não precisar de uma thread por job.
A ideia central é que um back-end, dois mods. O mod Fiber não é universalmente melhor. Jobs intensos em CPU não ganham nada com ele, e bibliotecas bloqueantes ou extensões em C que não cooperam com o scheduler de fibers do Ruby acabam travando o reactor, e não precisa escolher só um. Alguém apontou na discussão do pull request que o ponto é exatamente configurar pools de workers separados, e aí veio a configuração que o Chat with Work roda em produção, filas com fibers e polling rápido, uma fila separada com threads para trabalho do CPU.
Também houve uma boa explicação conceitual. Fibers são algo parecido com threads, mas mais escopadas a uma tarefa que pode ser pausada e retomada. E a thread foi além do Ruby, apontando que termos como lightweight threads, fibers, goroutines e coroutines são variações da mesma ideia em linguagens diferentes. Se você quer entender as mudanças, o post sobre o async Ruby ser o futuro acompanha bem essa discussão. A mensagem para quem trabalha com filas em Rails é clara. Agora você pode misturar modos em vez de engessar tudo numa única estratégia. Para fechar, o NetBSD 11.0 foi anunciado, mas com ressalvas bem assumidas. As imagens ISO foram divididas em versões menores que cabem em CD-ROM, além de imagens DVD completas. E para pendrives, o recomendado é usar arquivos no formato de imagem de disco direto. Em dispositivos ARM, é preciso uma imagem pronta para o NetBSD 11 com o boot. O próprio post admite o atraso. O projeto esperou componentes de terceiros estabilizarem para conseguir correções, e o processo depende de intervenção manual, como o oficial de segurança assinar os hashes, além de ser limitado pela transferência dos arquivos de cada arquitetura.
E sobre a segurança, o texto é raro em transparência. Diz que o número de problemas cresceu massivamente com as ferramentas de IA, a ponto de tornar impossível publicar sem questões abertas, e a opção foi ser transparente. Há três correções pendentes ou pull-ups, uma na áudio de alta definição, com um workaround manual de remover o dispositivo e manter o áudio funcional. Outra no filtro de pacotes, com uma falha acionável remotamente, mas que não está incluída nos kernels lançados por padrão. Um terceiro no firewall PF, também fora dos kernels padrão. A versão 11.1 deve sair em até 2 meses.
Na discussão, alguém perguntou se o NetBSD serve como sistema do dia a dia. Uma resposta foi que o uso está muito longe do Linux e que alguns pontos podem ser melhores que outros. Outro participante contrapôs dizendo que depende muito do hardware, já que há muitos dispositivos que o Linux nem sequer suporta mais. E uma terceira opinião disse que a melhor aposta é o desktop, porque quase tudo na placa-mãe tem suporte. No fim, é uma versão que chega com honestidade sobre seus limites e a promessa de uma correção rápida na 11.1. Uma discussão no Hacker News destaca um estudo do Emmett Sloan sobre conselhos financeiros vindos de inteligência artificial. A pesquisa, da autoria de Tahaku Kamen, professor de finanças da instituição, começou de um dado simples: metade dos americanos diz usar IA para conselhos financeiros, mas sabemos muito pouco sobre o que essas ferramentas realmente recomendam. Então, eles testaram de forma prática, 1.000 adultos escreveram seus próprios pedidos e os pesquisadores simularam pessoas de 22 a 89 anos, seguindo as recomendações de 3 modelos diferentes ao longo do tempo.
E o resultado surpreendeu. Seguir a IA criaria reservas de poupança consideráveis para praticamente qualquer pessoa acima dos 30 anos. O padrão das recomendações faz sentido. Poupar durante os anos de trabalho, retirar as economias na aposentadoria, investir pesado em fundos de ações diversificados e reduzir a exposição a essas ações depois dos 45. O problema veio nos momentos de tropeço.
Exato. A IA se ajustava mal a situações como perder o emprego e deixava as carteiras seguirem por conta própria, em vez de rebalançá-las ativamente. Pedidos mais estruturados melhoraram a qualidade dos conselhos, mas ainda assim geraram pouco rebalançamento. E há um ponto interessante no debate. Um usuário protesta que a IA está só repetindo o senso comum, dando o exemplo de um fundo alavancado, que pode ser consideravelmente aceitável numa combinação equilibrada. Ou seja, a recomendação é boa, mas ainda é uma ferramenta que precisa de perguntas certas. Outro tópico quente. A ByteDance lançou o SDance 2.5, seu novo modelo de criação de vídeo. A novidade principal é que ele estende a geração de vídeo de 15 para 30 S numa única passada e com extensões múltiplas consegue manter personagens, ambientes e ritmo narrativo, permitindo vídeos de vários minutos. Ele também aceita até 30 imagens, 10 clipes de vídeo e 10 de áudio como referências, com controle fino de edição, no nível de cada instante, além de recursos como tela verde e perspectiva de câmera.
O modelo já está chegando nas plataformas da própria ByteDance, com uma API oficial planejada para depois. E a reação na comunidade foi dividida. Tem quem veja potencial real, diretores conseguindo filmar cenas que antes eram impossíveis, comunidades independentes tentando replicar produções de grande orçamento, e até quem diga que já viu anúncios de grandes marcas feitos com vídeo gerado por IA.
Mas há bastante ceticismo também. Um crítico pergunta se o uso real desses modelos seria só desinformação e spam. E outro faz uma distinção interessante. Modelos de código seriam benéficos por terem métricas claras de sucesso, enquanto delegar decisões a modelos generativos de arte poderia causar mais dano que bem. Vale lembrar que os próprios exemplos de lançamento foram chamados de peculiares e caprichosos. Pesquisadores da Universidade de Kyoto publicaram um estudo sobre como os hábitos se formam no cérebro. Eles desenvolveram um método de treino em 2 etapas em camundongos. Primeiro, o animal aprende estratégias guiadas por objetivos. Depois, em 4 dias adicionais, ele é levado a adotar estratégias automáticas. Isso permitiu acompanhar, no mesmo indivíduo, a transição de um comportamento deliberado para um automático.
E o que eles descobriram é que há 2 circuitos neurais com papéis distintos. Um deles determina se um comportamento vira hábito de verdade, e as conexões nele enfraquecem justamente nessa transição. O segundo circuito controla o quanto o hábito é executado, e isso explica diferenças individuais. Camundongos com respostas neurais mais fortes mantiveram alta execução, enquanto os que responderam fracamente mostraram a execução reduzida.
Manipulando essas vias artificialmente, eles conseguiram favorecer a formação de hábitos ou mudar os níveis de execução. E há um achado que contradiz a ideia tradicional de que a repetição só replica a ação em sua forma original. Mesmo depois do hábito formado, existe diferença significativa na frequência e na intensidade entre indivíduos. A equipe agora quer descobrir o que explica essas diferenças, na esperança de ajudar a criar hábitos benéficos e tratar hábitos problemáticos. Duas discussões recentes do Hacker News viraram um embate gastronômico: pho versus ramen. Tudo começou com uma receita de pho de frango em panela de pressão, pronta em meia hora. Um usuário defendeu o pho dizendo que é mais crocante por causa dos brotos, limão, hortelã e jalapeno, enquanto o ramen o faz dormir, embora admita que o ramen tenha mais pedigree.
Outro usuário concordou com esse fator crocante, o pho seria mais selva, o ramen mais refeição para monções, mas lembrou que existem ramens crocantes também e que não existe um único ramen. Há variantes regionais que usam as sobras da área como decoração e até já comeu pho sonolento no bairro. O melhor pho da vida dele, ele diz que foi em Tóquio, com wagyu cru fatiado fino derretendo na sopa.
Tem uma perspectiva histórica também. O ramen era originalmente comida de trabalhador, barata e calórica. O tonkotsu tem gordura emulsionada. Uma professora japonesa comparou o ramen ao hambúrguer com fritas americano. Comida processada e calórica. Preparada antes, servida em minutos e terminada em 15. Aliás, o ramen comum fora do Japão é mais elevado do que o de lá dentro. E para fechar, uma recomendação prática. Tonkotsu instantâneo da Nongshimi, 4 min no micro-ondas, por menos de 3 manos, surpreendentemente bom, segundo quem provou.
E foi isso por hoje, o mergulho que foi da matemática aos bugs de kernel, dos métodos de segurança em desuso às sopas e ao ramen.
Pois é, e lembrem-se, na tecnologia nada é de facto preto no branco. Cada solução traz o seu próprio conjunto de compromissos, e é exatamente isso que torna a discussão tão interessante.
Obrigado por nos ouvir. Até à próxima edição. Fiquem curiosos, leiam as fontes e continuem a questionar tudo.